para um versículo que está no texto que eu preguei domingo de manhã, Números 14, e eu não falei de propósito, li, mas não parei para comentar porque eu quis fazer isso hoje. Já tinha muitos assuntos para observar também. Então, eu deixei para comentar isso hoje. Quando Deus está falando da pena que ele iria colocar sobre o povo, condenar o povo, ele fala daquela questão de morrer os 20 anos, de 20 anos para cima, no deserto e tal. E, de passagem, ele diz algo no versículo, vamos lá para o 32, Números 14 e 32. Vou pegar no meio da comunicação de Deus ao povo, que já falamos tanto isso, não precisa mais comentar. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Aí o 33, que eu li, mas não comentei. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Aí você pergunta, mas os filhos vão ficar rodando naquele deserto 40 anos, na verdade 39, como eu expliquei, tinha passado um, porque os pais deles se rebelaram contra Deus, indo na influência daqueles 10 espias infiéis. E os filhos, em vez de logo estarem na terra prometida, começarem a vida que Deus havia preparado para eles e tudo, e ficar como pastores errantes aí, pelo deserto, rodando, sem estarem em casa, sem estarem num lar permanente, tudo mais como nômades, desagradável. E ainda sabemos que eles ficaram comendo 40 anos, né? Uma comida só, né? O maná. E a pergunta não é óbvia, né? O que Deus tem a ver com isso? E o próprio Deus afirma claramente: os filhos de vocês levarão sobre si as infidelidades de vocês. É curioso, parece injusto, e há passagens na Bíblia que cada um vai dar conta do próprio pecado. Então, além de injusto, parece contraditório. Parece que está indo contra a própria palavra de Deus, como se estivesse dizendo duas coisas. Obviamente não é, porque é aparente. E quando nós vemos situações assim, é bom examinar. Não sei se vocês percebem essas coisas por si mesmos. Não sei se é porque o pregador tem a lente muito maior, tem que ter, né, por obrigação, estuda mais e lê mais e tudo. Eu fico todo tempo levantando esse tipo de problema lá no público. Vocês notaram isso, notaram aquilo e tal. Eu fico assim, curioso. Eu não estou perguntando, não preciso responder, claro. Mas eu ficaria curioso em saber o quanto vocês percebem isso, sozinhos, lendo. Isso aqui está esquisito. Ou nem notam, passa direto. Seria curioso. Não vou ter resposta, porque primeiro eu não vou perguntar para cada um de vocês, segundo, cada um acho que talvez teria uma maneira diferente de responder. E se nota, o que faz com isso? Então já deixo aqui uma sugestão à parte, é que se você notar esse tipo de problema, ou de aparente contradição, ou coisa meio esquisita, vá fundo. Examine, procure encontrar uma resposta para isso, lê alguma coisa, pergunte um irmão que conhece melhor a Bíblia, o pastor, que for, mas vá fundo. Seja como for, primeiro não é uma contradição no sentido de que os filhos, cada um vai dar conta de si diante de Deus, aqui é no sentido do pecado de cada um, é uma conta em termos de condenação, em termos de tamanho de sofrimento no inferno, em termos de salvação, no caso da prestação de contas diante de Deus ser feita através de uma fé genuína em Jesus Cristo, os galardões, é disso que trata o princípio de que cada um vai dar conta diante de Deus dos seus próprios pecados. E você não vai ter no céu o galardão do seu irmão, do seu tio, do seu avô, sei lá de quem for. Não vai. E você não vai para o inferno por causa da falta de fé de alguém, da sua. Então fica logo explicado isto. Essa questão aqui de levar a iniquidade do outro na terra. São consequências do fato de que nós descendemos uns dos outros. Então, essa é uma lei que Deus impôs à criação, não é nem só à humanidade quando pecou, mas é a criação quando o homem pecou. Árvores, você vê uma semente ruim, se você planta, vai sair uma árvore ruim. Uma semente boa, vai sair uma árvore boa. Um animal defeituoso vai gerar, provavelmente, um animal também ruim, defeituoso. A Bíblia fala muito de animal sem defeito. Então, essa é uma lei. E se é justa, se não é justa, não vamos perder muito tempo discutindo isso. Porque essa é assim. Curiosamente, no próprio capítulo 14 de Números, nós já lemos sobre isso. Não sei se vocês notaram. Volta aí para o versículo 18. Quando Moisés está pedindo que Deus perdoe o povo, no 17 ele diz: agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o 18, o Senhor é tardio em irar-se, rico em misericórdia. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Aqui, na própria crise, é quase como se Moisés estivesse prevendo o que iria acontecer. Perfeitamente explicado. Quando Deus disse, os filhos de vocês vão pagar por isso, pelo menos em parte, isso é coerente com o que eu disse, com o que Moisés disse, que eu tinha dito, Deus, sobre mim próprio. E lá em Êxodo 34, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e ele vê as costas de Deus, uma passagem bela e misteriosa ao mesmo tempo, aí Deus fala dele mesmo. Lá no versículo 6, Êxodo 34 e 6, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, ele falou dele, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui é Deus falando dele próprio. Eu sou assim. E é óbvio o contraste entre a milésima geração que ele visita nos descendentes dos fiéis, enquanto ao castigo que ele visita com relação à punição aos infiéis, é só três ou quatro gerações. Então é três ou quatro contrastada com mil. Imagino que esse mil seja um número para mostrar a enorme diferença. Talvez não literal. Mas então isso ressalta a misericórdia de Deus. Ela é muito mais extensa, ela vai muito mais longe na aplicação do amor ao ser humano, da compaixão e tudo, do que o rigor de Deus. Embora o rigor esteja lá e vai até a terceira ou quarta geração. Então, essa geração que estava no deserto iria sofrer as consequências da rebeldia dos pais deles. Então, é algo que é assim, isso não adianta discutir. E se acostuma. E o que a gente pode tirar de prática? Sempre procuro tirar algo de prática em coisas assim. Aliás, praticamente tudo, né? Primeiro, se você tem pais fiéis, muito do que você tem de alegria, ou teve avós fiéis, bisavós fiéis a Deus, muitas das alegrias que você tem na vida hoje pode ser parte, deve ser parte da misericórdia de Deus lhe visitando por causa do seu pai, por causa do seu avô, sua bisavó. Não sei se você já tinha pensado nisso alguma vez. Agora, tudo bem que no Brasil não temos uma tradição de crentes, do protestantismo, a nossa tradição é católica romana. Mas se for para países mais antigos, poderia ir muito mais longe disso. Se bem que está ao contrário, a geração de hoje é que está tudo incrédulo. Né? Europa, Estados Unidos, muito e tal. Seja como for. Pense nisso. Não, você não tem pai nem mãe que foram crentes, nem avô, nem avó. Tudo bem, então, não é o caso de pensar nisso. Mas se tem, pense e seja grato a Deus pela fidelidade do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Pode subir até 1000 gerações. Até 1000. Ele não autorizou? Onde é que vamos chegar com 1000 gerações, né? Segundo ponto, isso é o que eu queria dar maior ênfase, porque tem a ver com o seu comportamento. O que você herda de bênçãos por causa do seu pai e da sua mãe, você não fez nada para isso. Você herdou como herança, você não fez nada para herdar alguma coisa. Herança é herança. Então, tanto a herança de bênçãos como a herança de castigo, de bênçãos até 1000 gerações acima e de castigo 3 ou 4, você não fez nada para isso, é herança. Mas agora eu quero falar de um aspecto deste contexto aqui que depende de você. O que? Você ama seus filhos? Pois se comporte de uma maneira tal que eles serão abençoados por seu comportamento. Seus maus comportamentos irão gerar sofrimento nos seus filhos. Lei divina. Ai, meu Deus. É justo, não é justo? Esqueça, já falamos. É assim. Então, um crente que se comporta mal, ele está mostrando um desamor aos seus filhos. Até nesse aspecto. Porque que já está mostrando pelo próprio comportamento em si, é óbvio, pelo exemplo que está dando em vida e tudo, é claro. Mas tem esse aspecto, talvez também você não tinha pensado. Eita, meus filhos vão sofrer pelos meus pecados. Não vão para o inferno, nem para o céu, por causa de seus pecados ou pela sua fé. Não vão. Mas que vão ser abençoados aqui, ou vão ser disciplinados por sua causa, vão. Coisa. Então é mais um motivo para que o crente, especialmente agora o crente que é pai e que tem descendência, o que não tem descendência não está sendo tratado aqui. Solteiro que viveu assim não teve descendência. Não é o caso. Mas o que tem tudo a ver com o que está escrito aqui. Você vai olhar para o seu filho e dizer: eita, eu gostaria muito que esse menino, essa menina, ou esse jovem, até esse homem, usufruísse de benefícios por causa da minha fidelidade. E que tristeza imaginar que minhas desobediências vão causar sofrimento deles. E quando você vê isso em vida, um crente que não é fiel, em vida, e começa a ver resultado logo bem rápido, no filho, na filha, no neto, na neta, e ele vive. Vocês pensam que não tem muitos crentes sofrendo assim? Se pensam, não estão dando muito valor a isso que Deus disse dele. Disse, repetiu, e Moisés repetiu, que Deus repetiu. Claramente estabelecido isso. Então, mais um motivo de ser você, quando for orar, ai, meu filho está sofrendo, minha filha, o meu neto e tal, a gente coloca tudo em cima de Deus. Tudo bem, as bênçãos nós acreditamos a Deus, mas as dificuldades, as lapadas, os sofrimentos, a gente também, foi Deus que permitiu, então ninguém vai reclamar de Deus e tal, eu sei. Mas nós gostamos muito de colocar em cima de Deus, que num certo sentido está correto, porque tudo vem dele mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente tira o próprio corpinho de fora. Tire não! Tire não! Ai, seu Deus, eu estou aqui sofrendo, vendo meu filho assim, meu neto assim e tal. E você, o que você contribuiu para isso? Pense nisso. E se você está vivo, é tempo ainda de algumas correções, talvez. Sei quantos anos você tem, mas então mude. E peça misericórdia a Deus e que você, dependendo dali para frente, tente ser mais fiel e tente fazer com que os seus herdeiros herdem também bênção de Deus nesta terra. Porque se você for infiel, eles vão herdar disciplina por sua causa. É muito desagradável. Isso não é coisa agradável, não. Deve deixar muita gente. É para deixar. O que eu fico com pena é que eu acho que não deixa. Ninguém está muito preocupado com isso. Mas devia deixar. Devia ser um motivo fortíssimo de dizer: eu não posso errar, eu não posso pecar. Tudo bem, o primeiro motivo é que eu não quero entristecer meu Salvador e tal, ok. Mas também porque eu não quero ser causador de sofrimento para meus próprios filhos, porque eles vão sofrer se eu for infiel. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, justo, de uma justiça muito acima da nossa compreensão nos seus detalhes. E o Deus que diz como tu és. Abertamente, quer a gente concorde, concorde, compreenda, não compreenda, é assim. Eu acho bonito, lindo essa maneira de tu se mostrares na Bíblia, na tua palavra. É assim, pronto. E falando claramente da tua generosidade, da tua maravilhosa bondade, misericórdia, capacidade de perdoar e tudo mais. Mil gerações. Coisa linda. Ao mesmo tempo que diz, eu perdoo, mas eu não vou deixar escapar a iniquidade. Não vou inocentar o culpado. E é assim. E eu vou castigar os filhos dos infiéis. É duro de ouvir isso. A gente às vezes se preocupa tanto com a tua justiça, com a tua maneira de ser, que esquece que nós somos responsáveis. Muitas vezes, porque tu tens agido como consequência dos nossos atos. Embora os nossos atos tenham sido planejados por ti e tudo mais, não anula a nossa responsabilidade. Nos ajuda a ser fiéis, sermos fiéis. Primeiro pelo prazer mesmo, e porque tu mereces isso. Mas também lembrando que a nossa fidelidade trará muita alegria e bênção para nossos queridos filhos e netos. Bisnetos nem vamos conhecer. São queridos em tese. Mas os filhos e netos é diferente. Então, nos ajuda a ver bênçãos nesses filhos e netos
embevecidos com a ideia, puxa, pode ser que alguma coisinha tenha vindo da minha fidelidade. É custoso. Por outro lado, é muito ruim ver filhos sofrendo e pensar, estão pagando pelo que eu fiz. A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, uma lei que eu acho meio esquisita,